Avião de reabastecimento dos Estados Unidos cai no espaço aéreo do Iraque com 6 tripulantes a bordo em meio à operação com outra aeronave que pousou em segurança. 5:01, a edição de hoje do Jornal da Manhã começa destacando que o governo anunciou ontem uma série de medidas para tentar conter o aumento do preço dos combustíveis aqui no Brasil sob influência da guerra no Irã. O presidente Lula determinou que a alíquota do PIS/COFINS sobre o diesel para importação e comercialização seja zerada e, para compensar, aumentou para 12% a taxa sobre a venda de petróleo para o exterior. Você tem todos os detalhes dessas medidas na reportagem do André Anelli.
O corte de PIS e COFINS determinado por decreto pelo presidente Lula deve reduzir o valor do litro do diesel em 32 centavos na refinaria. Já a subvenção aos produtores e importadores, que também foi instituída, deve ter impacto de mais 32 centavos por litro. Ao todo, as duas medidas devem reduzir o preço em 64 centavos por litro do diesel, segundo cálculos do Ministério da Fazenda. As medidas foram anunciadas em caráter temporário, com validade até 31 de dezembro deste ano. A justificativa foi a alta do preço do barril do petróleo causada pela guerra no Irã. Com os impostos do PIS e COFINS zerados para o diesel, o governo espera perder 20 bilhões de reais em arrecadação. Já a subvenção ao diesel deve ter um impacto de 10 bilhões de reais, totalizando 30 bilhões de reais até o fim do ano. O presidente Lula disse que o conjunto de medidas representa um esforço para conter a inflação, que costuma subir, provocada pelo encarecimento do transporte de mercadorias.
Medidas, sabe, que vai, sabe, fazer com que o governo brasileiro, sabe, extinga a cobrança do PIS e do COFINS. Medida que vai fazer com que a gente cobre imposto, sabe, da exportação do petróleo, para garantir subvenção para evitar o aumento do preço.
Para compensar a perda na arrecadação e incentivar o refino de petróleo no Brasil, o governo vai passar a cobrar uma alíquota de 12% sobre a exportação de petróleo. Um outro decreto em caráter permanente foi publicado com medidas de fiscalização para combater o aumento abusivo dos preços dos combustíveis para fins de especulação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as mudanças não alteram a política de preços da Petrobras, mantendo a previsibilidade e o retorno aos acionistas privados minoritários da estatal.
O diesel, que nós estamos mais preocupados, e pelo fato do diesel afetar as cadeias produtivas de maneira muito enfática, né? Toda a colheita que está sendo feita agora da safra brasileira, que deve mais uma vez chegar a níveis recordes, né? Não sei se supera do ano passado ou não, mas sempre de uma maneira a expandir a produção, depende do diesel, né? Todo o escoamento da produção é feito por caminhões a diesel, o plantio é feito com maquinário agrícola que usa diesel, quer dizer, o diesel é um elemento importante da economia brasileira.
Ainda de acordo com Haddad, a cobrança abusiva nos preços deve ser definida por critérios objetivos a serem desenhados pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP.
O preço da gasolina, segundo acompanhamento do Ministério da Fazenda, do Ministério das Minas e Energia, ele está ainda dentro da política de preço da Petrobras. O que maior pressão que o mercado de combustível sofre hoje vem exatamente do diesel, não vem da gasolina. Então, é com o diesel que nós estamos mais preocupados, e pelo fato do diesel afetar as cadeias produtivas de maneira muito enfática, né?
Em entrevista à Jovem Pan, o presidente do Sindicato dos Postos de São Paulo, José Paiva Gouveia, disse que as medidas anunciadas eram urgentes e necessárias.
Acho que a medida serve, é boa, mas não é o suficiente. Com certeza não vai ser o suficiente, porque o preço aumentou muito mais do que esses 32 centavos que o governo anunciou e disse também que ia dar um subsídio de mais 30. Quer dizer, se isso realmente acontecer, é benéfico, não resta dúvida. Agora, o problema é o tempo que isso vai demorar para acontecer, porque não é uma medida de imediato.
Já a Frente Parlamentar do Biodiesel reconheceu a necessidade de proteger a economia brasileira e os setores produtivos dos impactos dessa turbulência global. No entanto, a Frente entende que subsidiar o diesel fóssil importado é uma resposta equivocada do ponto de vista estratégico. Para o grupo, a resposta correta seria ampliar a mistura de biodiesel conforme já determina a Lei do Combustível do Futuro, valorizando a produção nacional e reduzindo de forma consistente a dependência brasileira do diesel fóssil importado. De Brasília, André Anelli.
Ainda nesse assunto, o governo reuniu as principais distribuidoras de combustível do país para discutir as medidas contra a alta de preços por causa da guerra no Irã. É assunto do Matheus Dias.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, considerou positiva a reunião com as maiores distribuidoras de combustíveis do país. Alckmin espera a colaboração das empresas para que as medidas anunciadas pelo governo contra a alta de preços do diesel cheguem ao consumidor final.
Reunião proveitosa, o primeiro momento foi a preocupação de termos garantido o abastecimento, então todo o empenho para termos abastecimento garantido. A segunda, a questão de preço. Todos eles elogiaram muito o trabalho do governo no combate a desvios do setor com a operação Carbono Oculto. Isso foi muito destacado por todos eles. De outro lado, as medidas do governo são importantíssimas, porque evita de que o consumidor ele tenha um aumento de preços que possa levar, inclusive, ao aumento de inflação. Temos convicção de que teremos aí uma parceria, uma colaboração importante das distribuidoras no sentido de chegar até a ponta todo esse trabalho.
O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, pediu que as empresas ajudem a fiscalizar se a redução de impostos e a subvenção dada às importações estão chegando ao consumidor.
Nós pedimos às distribuidoras que todo o ganho oferecido pelo governo, todo o impacto oferecido pelo governo com as duas medidas, a desoneração e a subvenção, seja imediatamente considerada e repassada, considerada no repasse para a ponta final, como o presidente Alckmin disse. E, evidentemente, nós estamos fortalecendo, o ministro Alexandre vai poder comentar mais a respeito, a fiscalização por parte dos órgãos de Estado e aí também contar com a parceria das distribuidoras para que a gente tenha, de maneira muito fluida, esse controle do que é o dinheiro público, seja do benefício fiscal, seja da subvenção, e o rigor da verificação de quanto esse recurso público está chegando na ponta.
Por outro lado, as distribuidoras manifestaram preocupação com a possível falta de diesel e pediram que a Petrobras aumente as importações para garantir o abastecimento interno. Diante do apelo, o vice-presidente afirmou que as empresas e governo trabalham com o mesmo objetivo.
Eles também destacaram uma preocupação com importação, deixaram uma sugestão de que a Petrobras até aumente a sua importação, mas uma reunião de trabalho proveitosa, positiva, uma boa sinergia, todo mundo no mesmo objetivo, para a gente, enquanto não passa esse tormento, né, que o mundo está vivendo, que as consequências sejam as menores possíveis para a nossa população.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi questionado se um eventual aumento de preços pela Petrobras poderia anular em parte os efeitos das medidas apresentadas. Silveira reforçou que o governo respeita as decisões da estatal, mas argumentou que a empresa tem um papel social a cumprir.
O governo respeita essa governança. É uma empresa que nós temos orgulho de termos a maior parte dos seus conselheiros, mas é uma empresa listada internacionalmente, portanto, o governo sempre respeitou, por isso ela tem ganhado cada vez mais valor e cumprido o seu papel social desde o princípio do nosso governo. Quando a gente mudou ali, trabalhamos todos para poder ter, ao invés do preço de paridade internacional, o preço de competitividade interna. Então, hoje nós temos uma Petrobras bem mais competitiva, com um grande plano de investimentos no Brasil, e é natural que a Petrobras agora faça a sua discussão interna com seu conselho, mas as medidas que dependiam do governo para buscar ao máximo a neutralidade e aumentos de preço nesse momento foram tomadas pelo presidente.
Silveira reforçou que as ações contra a alta do diesel já estão em vigor.
A comentarista Denise Campos de Toledo analisa que o corte de tributos sobre o diesel é uma tentativa do governo de conter a alta dos combustíveis e evitar pressão inflacionária e política em ano eleitoral. Acompanhe.
A decisão do governo de cortar os tributos sobre o diesel é uma estratégia para segurar o repasse da disparada dos preços do petróleo e evitar problemas como pressões inflacionárias que atrapalhem o corte dos juros, o que também teria implicações políticas em um ano de eleições e em um momento de queda da avaliação do governo. Além disso, se o diesel fica mais caro, pode provocar reações dos caminhoneiros, como já ocorreu no passado. E o frete mais caro pode afetar a inflação, encarecendo outros produtos, principalmente com o peso que o transporte rodoviário tem na logística do país. Houve preocupação com o lado fiscal. Ao zerar impostos, haverá perda de arrecadação. Para compensar e evitar desequilíbrio das contas públicas, o governo vai taxar as exportações. O ministro Haddad diz que deve ficar no zero a zero e espera que a situação não dure muito tempo. Não é o que indicam as condições externas. O mundo enfrenta a maior interrupção da oferta de petróleo já registrada. Nem a liberação de reservas estratégicas de 32 países impediu que a cotação do Brent passasse dos $100 o barril, o que não ocorria desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Aliás, foi quando Bolsonaro também mexeu nos tributos para conter a alta dos combustíveis. Na época, sobrou para os estados com cortes do ICMS. Desta vez, a Petrobras está sendo usada como instrumento de política econômica pelo seu maior acionista. Está tendo de trabalhar com defasagens de preços, enquanto o governo calibra tributos para tentar evitar que os preços subam na ponta final, para os consumidores, também eleitores. Só que aumentos estão ocorrendo. Refinarias privadas estão reajustando os preços para as redes de postos, levando em conta variáveis como o próprio petróleo e o dólar. No embalo, mesmo quem compra da Petrobras, que domina a maior parte do mercado, também está reajustando o diesel, a gasolina. Ações contra abusos podem até produzir algum resultado. Mas o fato é que o governo está fazendo a Petrobras, empresa de capital aberto, desrespeitar as condições de mercado. Se a situação persistir, se o problema se tornar mais estrutural, quem vai pagar a conta?
E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar hoje a prisão preventiva do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, cumprida pela Polícia Federal no dia 4 de março. Acompanhe com Janaína Camelo.
Sem a participação do ministro Dias Toffoli, a segunda turma do STF começa hoje. O julgamento que vai decidir se mantém a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele foi preso na terceira fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, deflagrada no último dia 4, autorizada pelo ministro André Mendonça. No julgamento, a segunda turma vai avaliar se referenda a decisão do ministro. Além de Vorcaro, outras três pessoas foram presas, entre elas Luiz Felipe Mourão, apontado como sicário, espécie de capanga do dono do Banco Master, que morreu após tentativa de suicídio na superintendência da PF, e Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro. Vorcaro está preso na Penitenciária Federal de Brasília, de segurança máxima, onde cumpre período de isolamento em uma cela de 9 metros quadrados. Na quarta-feira, Toffoli se declarou suspeito de participar do julgamento, por motivos de foro íntimo. Ele é sócio de empresa que já fez negócios com fundo de investimento ligado ao Banco Master. Foi por esse motivo que, no mês passado, pressionado, o ministro deixou a relatoria do caso, redistribuído por sorteio ao ministro André Mendonça. Dias Toffoli já adiantou que não vai votar ou se manifestar em futuras análises relacionadas à investigação do Banco Master.
Este vai ser o primeiro julgamento em colegiado no STF envolvendo o processo do Banco Master, um caso que tem ganhado repercussão nacional cada vez maior. O julgamento na segunda turma, que começa nesta sexta-feira, vai ser realizado em plenário virtual. Ou seja, os ministros apenas depositam os votos eletronicamente, sem a possibilidade de haver uma discussão sobre o assunto. Mas os magistrados podem apresentar voto escrito, justificando o posicionamento.
Sem Dias Toffoli, o julgamento vai ter os votos de apenas 4 ministros. Do relator, André Mendonça, já com voto para manter a própria decisão, do ministro Luiz Fux, Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques. A terceira fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada com base em fatos novos descobertos pela Polícia Federal. Segundo a investigação, além de indícios de crime no sistema financeiro e lavagem de dinheiro, Vorcaro também liderava uma espécie de milícia privada, que agia com violência para coagir e intimidar desafetos. A PF também apontou que o banqueiro teria pago propina e oferecido vantagens a integrantes do Banco Central para conseguir consultoria estratégica dentro do BC nas operações envolvendo o Banco Master. Em parecer enviado ao ministro Mendonça, a Procuradoria-Geral da República não viu urgência na operação que prendeu Vorcaro. O julgamento virtual na segunda turma abre às 11 horas da manhã e vai até o próximo dia 20.
A Dora Kramer analisa que a possibilidade de delação de Daniel Vorcaro, caso a prisão seja mantida pelo STF, aumenta a tensão em Brasília e pode atingir o próprio judiciário. Acompanhe.
Se a segunda turma do STF confirmar hoje que Daniel Vorcaro continua preso, cresce a possibilidade de que ele faça uma delação premiada. Nesses casos, as equipes de defesa em geral negam a colaboração, né? Isso já está acontecendo, os advogados deles estão negando que vai haver essa colaboração. Mas na medida que o tempo passa e a hipótese de uma condenação pesada vai ficando mais evidente, a delação passa a ser a solução para amenizar a situação e reduzir as penalidades. Na época da Operação Lava Jato, aconteceu assim com vários acusados. E aí, que fizeram a colaboração e isso acabou envolvendo gente muito grande da República. A gente lembra, né? Agora, é claro que isso espalha, nesse momento, espalha aflição por Brasília, só que tem uma diferença e uma agravante adicional. Dessa vez, não são só os políticos, empresários, os envolvidos com foco nos poderes executivo e legislativo. O caso Master atinge em cheio o Poder Judiciário e, em particular, o Supremo Tribunal Federal, e nunca, pelo menos que eu me lembre, mas posso afirmar com certeza, nunca tinha sido personagem de escândalo.
Nós voltaremos nesse assunto ainda nessa edição do Jornal da Manhã. 5 horas e 18 minutos, o governo brasileiro acredita que a guerra no Irã ainda não afetou o turismo do país. Apesar disso, a torcida é para que o conflito acabe o mais rápido possível, como informa aqui o Rodrigo Viga.
A guerra entre Estados Unidos e Irã já está impactando o fluxo de turistas internacionais aqui para o Brasil. Foi o que disse o ministro da pasta do turismo, Gustavo Feliciano. Ainda é um impacto relativamente pequeno, mas já começa a ser sentido. Segundo Feliciano, essa influência da guerra no turismo internacional se vê mais precisamente na chamada conectividade dos asiáticos que querem vir para conhecer o Brasil. Muitos voos que saem da Ásia fazem uma conexão na região do Oriente Médio, que volta e meia tem aeroportos fechados por conta da guerra, bombardeios e outras ações militares. Feliciano acha também que pode haver um impacto no fluxo de empresários brasileiros para o Oriente Médio, onde acontecem muitas feiras, eventos, reuniões de negócio e ainda possibilidades para a atração de investimentos aqui para o Brasil. Feliciano torce para que essa guerra não tenha uma longa duração, até para que não haja mais impactos sobre o turismo internacional aqui no país.
Os maiores emissores de turistas estrangeiros para cá são os argentinos e agora os chilenos passaram os americanos. Mas também tem a importância muito grande de receber os americanos, eles têm uma importância muito grande na cadeia turística aqui do Brasil, e a gente espera receber todos, não só os americanos, os chilenos, os argentinos, mas todo mundo que poderá vir ao Brasil. O que a gente entende é que, e trabalha aqui, que esse conflito acabe o quanto antes, que os prejuízos sejam menores possíveis e que a gente possa voltar ao fluxo normal de turistas, não só para cá, mas para o mundo inteiro.
No ano passado, o turismo internacional bateu um recorde aqui no Brasil. Mais de 9 milhões de estrangeiros vieram para cá para conhecer as nossas belezas e também a nossa diversidade. Antes da guerra, as perspectivas apontavam para mais de 10 milhões de turistas este ano e 12 milhões no ano que vem. Agora, esses números ainda estão de pé, mas dependendo da extensão do conflito, eventualmente poderão ser revistos e revisitados muito em breve. Do Rio, Rodrigo Viega.
E em meio à tensão diante da guerra no Oriente Médio, os Estados Unidos anunciaram uma medida que permite os países comprarem petróleo da Rússia. Confira agora com o Pedro Trito.
Os Estados Unidos emitiram uma licença de 30 dias que permite a países comprar petróleo russo e derivados, que atualmente estão retidos no mar. A medida, anunciada nesta quinta-feira, busca estabilizar os mercados globais de energia, abalados pela guerra contra o Irã, segundo o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Em uma publicação no X, Bessent afirmou que a decisão não trará benefício financeiro significativo ao governo russo. A declaração foi feita horas depois de os preços de referência do petróleo ultrapassarem $100 por barril, atingindo um nível mais alto em quase 4 anos. A licença emitida, que autoriza a entrega e a venda de petróleo bruto e derivados de origem russa, carregados em navios até 12 de março, permanecerá válida até a meia-noite de 11 de abril, no horário de Washington, segundo o texto publicado no site do Departamento do Tesouro. O presidente Donald Trump também ordenou o oferecimento de seguros contra o risco político e garantias financeiras para o comércio marítimo no Golfo, e ainda afirmou que a Marinha dos Estados Unidos pode escoltar navios na região. O anúncio ocorre um dia depois de o Departamento de Energia dos Estados Unidos informar que o país liberará 172 milhões de barris de petróleo da sua reserva estratégica, em um esforço para conter a disparada dos preços após a guerra no Irã. O dia no Oriente Médio foi marcado por tensão, depois que as Forças Armadas de Israel lançaram uma grande onda de ataques no centro de Beirute, capital do Líbano, sinalizando uma expansão da ofensiva. Ao menos 70 pessoas morreram, entre as quais 2 professores universitários, segundo o Ministério da Saúde libanês. Mais cedo, o Exército de Israel emitiu alertas para que os moradores evacuassem outras áreas ao sul do Líbano. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o país está esmagando o regime iraniano e o grupo extremista Hezbollah. Estamos esmagando o regime terrorista do Irã. Estamos atacando e derrotando seu agente, o Hezbollah, no Líbano, com uma combinação de forças sem precedentes entre Israel e os Estados Unidos. Alcançamos conquistas enormes, conquistas que estão mudando o equilíbrio do poder no Oriente Médio e além, garantiu Netanyahu. Trump endossou o discurso de Netanyahu. A situação com o Irã está evoluindo muito rapidamente. Está indo muito bem. Nossas forças armadas são incomparáveis. Nunca houve nada igual. Ninguém jamais viu nada parecido. E estamos fazendo o que precisa ser feito, o que deveria ter sido feito durante 47 anos. Poderia ter sido feito por muitas pessoas diferentes. Elas escolheram não fazer. Mas eles são realmente uma nação de terror e ódio, e estão pagando um preço alto agora, afirmou.
A situação com o Irã está avançando muito rapidamente. Está fazendo muito bem. Nosso militar é insurpassável. Não houve nada como isso. Ninguém nunca viu nada como isso.
As falas vieram após o Ayatollah Mujtaba Khamenei prometer vingança na primeira mensagem como líder supremo do Irã. O novo chefe do regime defendeu que o estratégico Estreito de Hormuz permaneça fechado como uma forma de exercer pressão na guerra contra os Estados Unidos e Israel. O trunfo do bloqueio do Estreito de Hormuz deve ser usado definitivamente, declarou Khamenei em um comunicado lido na televisão estatal, que não abordou as especulações sobre sua saúde, já que ele não aparece em público desde o início do conflito e circulam relatos de que foi ferido. A guerra paralisou em parte a navegação em Hormuz e, consequentemente, uma parte vital do tráfego global de petróleo que passa pela região, causando a maior interrupção no fornecimento de petróleo da história, segundo a Agência Internacional de Energia.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 26 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você acorda cedo, trabalha duro, se esforça por você e sua família e ainda assim no fim do mês não consegue guardar nada. Muita gente deixa pra depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Mas a fria realidade é a seguinte: quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24 de março, às 18h30, faremos o workshop O Fim da Aposentadoria, numa aula ao vivo e online. Eu, Pablo Spayer, o Tourinho, vou te mostrar como olhar a sua vida financeira com clareza, organizar as suas ideias, melhorar as suas decisões de investimento e dar o primeiro passo para construir uma aposentadoria tranquila. Sem promessas mágicas, só método claro e direcionamento correto. Inscreva-se na newcursos.com.br.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Jovem Pan News.
Comunicação.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 29 minutos. O ministro Cristiano Zanin rejeitou o pedido do deputado Rodrigo Hollenberg referente à CPI do Banco Master. Acompanhe na reportagem de Janaína Camelo.
Ao negar liminar para obrigar a Câmara dos Deputados a instalar uma CPI do Banco Master, o ministro Cristiano Zanin entendeu que não há provas de que Hugo Mota, presidente da Câmara, esteja sendo omisso em não ter avançado até hoje para criar a CPI. Zanin analisou um mandado de segurança apresentado pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB, autor de um dos requerimentos já apresentados na Câmara para a instalação de uma CPI do Banco Master. Hollenberg recolheu 201 assinaturas de deputados e protocolou o pedido no dia 2 de fevereiro. De lá para cá, Hugo Mota nunca deu andamento, alegando que irá respeitar uma fila de espera com outros pedidos de CPI sobre diversos assuntos. Hollenberg acusou Hugo Mota de omissão inconstitucional e sugeriu uma suposta resistência de cunho pessoal por parte do presidente da Câmara a uma CPI do Banco Master.
O ministro Cristiano Zanin considerou que há deficiência no pedido do parlamentar, que o único dado apresentado como alegação é a data em que o requerimento foi protocolado, pouco mais de um mês atrás, o que para o ministro Cristiano Zanin significa um reduzido lapso temporal e que isso não é suficiente para concluir que houve uma indevida resistência pessoal por parte de Hugo Mota à criação de uma CPI do Banco Master.
Na decisão, o ministro escreveu que, sem demonstração clara de violação constitucional pela deficiência do mandado de segurança, não vislumbra a possibilidade de o Poder Judiciário emitir uma determinação ao Poder Legislativo sob pena de ostensivo desrespeito à separação de poderes por intromissão política do Judiciário no Legislativo.
E a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS aprovou as convocações de Fabiano Zettel, ele é cunhado de Daniel Vorcaro, e da modelo e blogueira Marta Graeff, ex-noiva do dono do Banco Master. A reportagem é da Beatriz Souza.
Em mais uma votação em bloco, a CPMI do INSS aprovou a convocação de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, que está preso preventivamente e apontado pela Polícia Federal como operador financeiro do dono do Banco Master. Autor do requerimento, o deputado Duarte Júnior quer esclarecer o possível envolvimento dos negócios de Zettel com fraude do INSS. A ex-namorada de Vorcaro, Marta Graeff, também é uma das convocadas para depor na comissão. O relator, deputado Alfredo Gaspar, diz que as conversas vazadas entre o casal podem contribuir para a comissão entender quem está ligado ao banqueiro.
Ela manteve um relacionamento, o que é natural, com uma pessoa investigada. E nesse relacionamento viveu situações que interessam a investigação. Quando fala, por exemplo, do encontro do senhor Vorcaro com várias autoridades da República.
A CPMI também teve acesso à totalidade dos dados sigilosos de Daniel Vorcaro. Para evitar vazamento, as informações foram colocadas em uma sala-cofre. Somente pessoas autorizadas podem entrar.
Todo o arquivo de quebra de sigilo dos telefones do senhor Daniel Vorcaro, diante dos vazamentos que aconteceram semana passada e das acusações infundadas de que a CPMI teria vazado, por determinação dessa presidência, nós vamos colocar em uma sala cofre, uma sala reservada, onde só entram os parlamentares sem o uso de qualquer dispositivo eletrônico. Isso para garantir que os dados sejam todos eles utilizados apenas para o fim da investigação.
Mesmo com o fim dos trabalhos se aproximando, o presidente da comissão ainda pretende votar mais dois requerimentos na próxima semana e busca a prorrogação dos trabalhos.
O requerimento de convocação do senhor Roberto Campos Neto, itens 26 e 27, fica retirado e será inserido na próxima semana em conjunto com a convocação do atual presidente do Banco Central, o senhor Galípolo.
Parlamentares da base do governo também tiveram vitória hoje com a rejeição da convocação de Roberta Lucinger, amiga de Lulinha, filho do presidente Lula.
E olha, alguns desdobramentos da prisão do Daniel Vorcaro vão acontecendo. O Marcola, que é o principal líder do PCC, a maior facção criminosa do Brasil, quer ter o mesmo benefício dado pelo Supremo Tribunal Federal ao Daniel Vorcaro. Quem explica essa história pra gente é o Misael Mainetti.
Sem monitoramento e sem gravação. Esse foi o pedido dos advogados de Marco Williams Camacho, ele que é mais conhecido como Marcola e é líder do PCC. Eles querem, né, a defesa de Marcola, quer que o mesmo entendimento usado para Vorcaro seja aplicado a eles. Visitas entre cliente e advogado sem nenhum tipo de gravação. Outros detentos da Penitenciária Federal de Brasília também já recorreram ao Supremo com pedidos semelhantes. No sistema penitenciário federal, normalmente as conversas entre presos e advogados acontecem em parlatórios com registro de áudio e vídeo. Por isso, a equipe de Marcola solicitou à Justiça Federal que eles também consigam esse mesmo entendimento na decisão e eles possam ter visitas sem qualquer nenhum tipo de registro audiovisual. Pelo menos dois detentos da Penitenciária Federal de Brasília já apresentaram apresentaram pedidos ao STF para obter o mesmo benefício concedido a Vorcaro nas reuniões com os advogados. Nas petições, os advogados citam como base a decisão do ministro André Mendonça, que permitiu visitas de advogados a Vorcaro sem monitoramento ou gravação no Presídio Federal de Brasília. Em nota, a defesa de Marcola afirmou ainda que pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso o pedido não seja aceito pela instância responsável pela unidade prisional.
E um outro assunto que chamou a atenção nas últimas horas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a realização de busca e apreensão contra o jornalista maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida, responsável pelo site blog do Luiz Pablo. Acompanhe agora os motivos e, claro, a repercussão toda dessa história na reportagem do André Anelli.
O ministro Alexandre de Moraes ordenou a apreensão de celulares e do notebook do jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida após a publicação de reportagens em que o jornalista apontou suposto uso irregular de veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares de Flávio Dino em São Luís. Moraes alegou que existem indícios de crime de perseguição a partir de publicações realizadas na internet e nas redes sociais, atentando contra ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes disse ainda que Luiz Pablo se valeu de mecanismos estatais para identificação e caracterização dos veículos empregados, que permitiriam a exposição indevida relacionada à segurança de autoridades. Moraes concluiu que as condutas foram praticadas em modus operandi semelhante ao da organização criminosa no inquérito das fake news. Em nota, o STF defendeu que a investigação foi solicitada pela Polícia Federal para a investigação do crime de perseguição contra ministro do STF. E que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, se manifestou a favor da investigação. O gabinete do ministro Flávio Dino alega que houve monitoramento ilegal dos seus deslocamentos em São Luís, com a publicação de placas de veículos utilizados pelo ministro, quantidade de agentes e nomes de agentes de segurança. E que esse material foi enviado à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República, seguindo a instauração do procedimento investigativo cabível. Nas redes sociais, Luiz Pablo disse ter exercido a profissão com responsabilidade, tratando de temas de interesse público, e que as reportagens que motivaram a investigação foram produzidas dentro da atividade jornalística. Luiz Pablo disse também que confia que, ao longo do processo, vai ficar demonstrado que o trabalho realizado está amparado pelas garantias constitucionais da liberdade de imprensa e pelo direito ao sigilo da fonte, que são pilares do jornalismo em uma democracia. Em nota, a ABERT, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, a ANER, a Associação Nacional dos Editores de Revistas, e a ANJ, a Associação Nacional dos Jornais, disseram considerar preocupante a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Segundo as entidades, a atividade jornalística, independentemente do veículo e de sua linha editorial, conta com a proteção constitucional do sigilo da fonte e qualquer medida que eventualmente viole tal garantia deve ser entendida como um ataque ao livre exercício do jornalismo. As associações dizem ainda que o fato de a decisão se inserir no chamado inquérito das fake news, que não tem objetivo determinado ou prazo de duração, e ainda ser aplicada a uma pessoa que não conta com prerrogativa de foro, torna ainda mais grave a situação. Por fim, as entidades disseram que esperam a revisão da medida que viola o preceito constitucional do sigilo da fonte e a liberdade de imprensa. A Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão e de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, afirmou que as buscas e apreensões contra o jornalista causam preocupação institucional na medida em que a Constituição Federal assegura a liberdade de expressão e de imprensa como garantias fundamentais. De Brasília, André Anelli.
A gente vai seguir monitorando esse caso e, obviamente, atualizando você na programação aqui da Jovem Pan. Faltando 20 minutos para as 6, informações ao vivo com a nossa reportagem. O Horto Florestal vai promover hoje uma ação gratuita de combate à dengue com vacinação e atividades educativas para o público infantil. Aliás, hoje e amanhã. O David Diogo participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem informações na capital paulista, mais detalhes sobre essa ação. David, bom dia para você.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Nonato, uma oportunidade para pais e responsáveis levarem seus filhos, né? Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade no Horto Florestal e se imunizar, fazer aquele passeio e, claro, se prevenir contra a dengue. O imunizante é da farmacêutica japonesa Takeda, né, em parceria aí com a Urbia, que é a concessionária responsável pelo Horto Florestal, e a Secretaria Municipal de Saúde. É um ponto específico para essas crianças, né, uma vez que a campanha de vacinação contra a dengue já está em andamento em todo o país, mas apenas para o grupo prioritário, para profissionais da saúde que trabalham ali na atenção primária, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, além de outros profissionais que trabalham em unidades básicas de saúde e também unidades de pronto atendimento. O governo federal iniciou essa campanha, né, no início ali do mês de fevereiro, especificamente para esses profissionais, 1 milhão e 200 mil profissionais em todo o Brasil. Aqui no estado de São Paulo, o governo até antecipou uma remessa da dose, 1 milhão e 300 mil doses do imunizante da Butantan DV, da vacina contra a dengue, imagem do Butantan também daqui de São Paulo. Voltando à ação, haverá atividades lúdicas, atividades educativas, as crianças podem ir lá brincar hoje e amanhã no Horto Florestal e se prevenir contra a dengue. Vai funcionar da seguinte forma: haverá uma tenda específica para atender esse público de 10 a 14 anos, como eu disse, lembrando que será das 10 da manhã até as 4 da tarde, hoje, sexta-feira, e amanhã será das 10 até as 5 da tarde. Então, o Horto Florestal, que fica na Zona Norte, ali na Rua do Horto, para quem está aqui em São Paulo, é sempre bom ressaltar, para que as crianças possam se imunizar contra a dengue, principalmente nessa época do ano, onde tem chuva e calor. O mosquito Aedes aegypti tem a facilidade de se proliferar. Então, está aqui o recado, lembrando que é sempre bom estar atento ao calendário de vacinação contra a dengue, porque depois desse grupo prioritário, abrirá, né, aí outros grupos prioritários, aí sim, a população em geral. Eu volto com você, Nonato.
É isso, o recado dado, portanto, aí do David Diogo, ação nesse fim de semana para quem estiver em São Paulo, hoje e amanhã, na vacinação contra a dengue na capital paulista. Um grupo de brasileiros voltou ao país após dias de tensão e medo lá no Catar, que tem sido alvo de ataques do Irã. Milhares de voos precisaram ser cancelados, deixando muita gente sem saber se poderia voltar para casa. Acompanhe na reportagem do Matheus Dias.
A chegada do primeiro avião vindo de Doha, no Catar, em São Paulo, foi marcada pela emoção de quem deixou para trás o medo de um conflito sem data para terminar.
O voo que trazia cerca de 153 brasileiros fugindo da zona de guerra saiu em Doha, no Catar, ao meio-dia e 22 no horário local, às 6h22 da manhã no horário de Brasília. Desembarcou aqui no aeroporto de Guarulhos, às 9h48 da noite. Cerca de uma hora depois, os passageiros chegaram aqui no saguão do Terminal 3, em Cumbica, para reencontrar os familiares.
Está difícil a situação, não é fácil não. Como falei, fiquei 10 dias na expectativa de poder pegar o voo e sempre remarcando, sempre trocando as datas. Mas graças a Deus acabou dando certo e pô, hoje está aqui com a minha família, bem seguro. Acho que isso é o mais importante hoje.
Marcelo Gonçalves conta que o irmão mais novo, Pedro, viajou de férias para Seul, na Coreia do Sul. Na volta, o voo fez escala em Doha, quando o jovem de 22 anos ficou preso na cidade, ao som de bombas e mísseis.
Ele mandou mensagem, ligou, falou: não consigo voltar agora porque o espaço aéreo está sendo fechado porque está tendo bombardeio. Vou ter que ficar preso aqui por um tempo. E aí esse é um tempo, né, que a gente nunca sabe quanto é.
Se um tempo foram 13 dias.
13 dias de muito desespero, de muita angústia. Apesar de saber que ele estava bem, estava protegido, estava sendo bem cuidado ali, ainda assim, muito difícil se sentir de mãos atadas.
Renato Pichini já convive há 8 anos com a saudade da filha, que mora no Catar. Andressa Pichini é casada com um piloto da Qatar Airways e também precisou fugir do local, que passou a chamar de casa.
A angústia é grande. A angústia é grande, a sensação de inutilidade, de sem você conseguir fazer nada, sem poder ir, enfim.
Uma filha que o senhor carregou nos braços.
Uma filha querida.
O Kazuo Matsui veio ao aeroporto buscar o filho Leonardo, de 19 anos, que viajou por 3 meses no Japão e na volta fez escala em Dubai. Ao chegar aos Emirados Árabes, Leonardo Matsui recebeu um alerta no celular, muito semelhante ao que no Brasil a Defesa Civil envia quando há alertas de chuvas fortes. No caso dele, era um alerta de mísseis.
Engraçado, né? É caótico a situação. Que normalmente aqui em São Paulo a gente recebe aquelas mensagens, né, de chuva, trovoada. E lá quando ele pousou em Dubai, vindo para o Brasil, ele recebeu a mensagem no celular dizendo que era uma possível ameaça de míssil. Procure lugares fechados, mas é difícil, né?
Como que fica o coração do pai quando o filho recebe uma mensagem de possível ameaça de míssil e entra num avião depois?
Ah, com certeza aliviado. Depois que ele decolou, mandou mensagem, no final deu tudo certo, graças a Deus.
Pedro Gonçalves conta que escondeu muitos detalhes da família durante os dias de desespero.
Não contava sobre as explosões, eu não falava sobre os barulhos que a gente ouvia, os alertas. Eu ficava, tipo, tentando poupar eles no máximo de informações também. Eu tentei poupar eles, mas eles acabaram procurando por outros veículos informações e aí eles perguntavam também. E aí eu tinha que tentar tranquilizar eles, acalmar eles, porque parecia que era uma chuva, né, de informações. Cada hora tinha uma informação nova, tanto que o governo pediu para parar de divulgar tantas informações sobre as explosões e tal, então foi bem difícil.
Para o empresário Renato Pichini, foi impossível conter a emoção depois de encontrar a filha e os netos.
Graças a Deus, hein? Você viu que duas joias que eu tenho aqui chegaram, o Henrico e a Rafaela. Pessoal, obrigado pelo carinho, por saber da nossa ansiedade, que foi muito grande todos esses 12 dias aí. Mas hoje eles chegaram.
Apesar do voo ter sido organizado após conversas entre chancelarias de Brasil e do Catar, a Andressa Pichini reclamou da falta de apoio do Itamaraty.
Nós tivemos que comprar passagem com tarifas bem elevadas, acima do valor normal, e o Itamaraty não está repatriando nenhum brasileiro. Tiveram outras nacionalidades que foram sim repatriadas, como Portugal, mas o Brasil deixou bem a desejar.
Nenhuma. Vocês chegaram procurados? Eles...
Sim, e a gente não teve nenhum apoio do Brasil, do governo brasileiro.
O Ministério das Relações Exteriores informou que, desde a escalada do conflito no Oriente Médio, tem mantido contato permanente com as comunidades brasileiras para mapear a localização de brasileiros e prestar orientações atualizadas. O governo também permanece em contato com as autoridades locais para monitorar a situação de segurança e acompanhar a reabertura dos espaços aéreos e facilitar a remarcação de voos.
Essa volta aí, um alívio para todo mundo, né? A gente muda de assunto agora aqui no Jornal da Manhã, porque o Mundial de Futebol Feminino vai ser realizado no próximo ano aqui no Brasil. E um evento no Rio de Janeiro, Lead Rio, reuniu algumas autoridades para discutir impactos no país. Acompanhe com o Rodrigo Viga.
O Mundial Feminino de Futebol, que vai ser realizado aqui no Brasil em 2027, vai fomentar e estimular o turismo nacional e internacional. Essa é a expectativa de vários executivos, líderes e empresários que participaram de um evento promovido pelo Lead Rio de Janeiro, aqui no Hotel Copacabana Palace, na zona sul da capital. Será a primeira vez desse Mundial na América do Sul. O último foi realizado na Austrália e na Nova Zelândia no ano de 2023. Inclusive, essa Copa do Mundo lá da Oceania tem servido de inspiração para a organização do evento aqui no Brasil no ano de 2027. Segundo a diretora executiva da FIFA para o Mundial Feminino, Patrícia Espanha, o Mundial da Austrália e da Nova Zelândia pela primeira vez, contou com 32 seleções. Isso vai se repetir agora em 2027 e nos mundiais seguintes serão mais de 40 seleções, mostrando a força, o interesse, a pujança e a trajetória de crescimento do futebol feminino mundo afora.
A gente teve aí 7 nações que ganharam ganharam jogos na Copa do Mundo pela primeira vez. Todas as 6 confederações tiveram times vencedores, então, em jogos da Copa do Mundo. Então, isso mostra que realmente a gente tem uma disseminação mundial do futebol feminino bem representativa. A gente teve o milésimo gol que foi celebrado nessa Copa da Austrália e Nova Zelândia. Milésimo gol em Copas.
O turismo internacional bateu um recorde no ano passado aqui no Brasil, mais de 9 milhões de pessoas. Para esse ano, a perspectiva é de mais de 10 milhões. E para o ano que vem, data do Mundial Feminino, mais de 12 milhões de turistas estrangeiros visitando e conhecendo o Brasil. O Rio de Janeiro, lembra a presidente do LID Rio, Andrea Hepsold, voltou a ser a porta de entrada do turismo internacional brasileiro. E vai, é claro, naturalmente tirar proveito desse Mundial de 2027.
Sem dúvida, o Rio é o estado mais conhecido no mundo todo. A porta de entrada do Brasil é o Rio de Janeiro. Essas mudanças que vêm sendo feitas estão ajudando muito, porque a questão do aeroporto, o Rio precisa ser hub também, né? Quer dizer, precisa ser destino. Hoje estão criando novas linhas, novos voos diretos, e acho que com esse crescimento é espetacular. As pessoas que vêm ao Rio voltam. Todo mundo que vem ao Rio quer retornar. Eu acho que a ideia de fazer o turismo aqui, da gente estar trazendo também em primeira mão a história, né, junto com a Patrícia Espanha, que é a diretora executiva da Copa do Mundo das Mulheres, contando um pouco o que vai acontecer, é super importante, porque as pessoas vão se motivar cada vez mais e se programar para estar no Rio de Janeiro.
O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, que também participou do evento do LID Rio de Janeiro, está otimista com o impulso que o turismo pode ter com o Mundial Feminino do ano que vem.
Vamos ter várias cidades-sedes, então as pessoas vão circular no Brasil, eles vão poder ficar aqui, o tempo que o turista vai ficar para poder acompanhar a Copa do Mundo é um tempo maior, então é um evento que traz muitas coisas boas para o Brasil e a gente espera, né, poder desenvolver um trabalho brilhante na promoção desse evento para que a gente possa colher os frutos durante a Copa do Mundo Feminina. A gente sabe que o esporte como um todo, o futebol feminino está crescendo bastante, né, o trabalho que não só a Confederação Brasileira de Futebol, mas também o alinhamento que o governo, liderado pelo presidente Lula, tem dado à importância, né, das pautas femininas, tem trazido, né, uma importância maior para esse evento. Então a gente acha que nós vamos fazer brilhantemente, como fizemos a Copa do Mundo Masculina, uma excelente Copa do Mundo Feminina de Futebol no próximo ano.
Essa será a primeira vez que o Mundial Feminino vai ser realizado no Brasil e na América do Sul. O país já sediou 2 mundiais masculinos de futebol. E o Brasil perdeu as 2 oportunidades. Foi vice na Copa de 50, ao ser derrotado pelo Uruguai no Maracanã. E teve também o famoso 7-1 para a Alemanha no Mundial de 2014. Do Rio, Rodrigo Viega.
E o número de vendas de carros elétricos não para de crescer. Hoje eles já representam 13% dos veículos. Acompanhe com Alex Rufo.
A eletrificação e a chegada de novos players no mercado brasileiro reinventaram a indústria automotiva nacional. Nos últimos anos, a eletrificação deixou de ser apenas uma promessa para se tornar um dos movimentos mais marcantes da indústria automotiva do Brasil. O avanço é visível nos números. Em 2025, o país registrou cerca de 256 mil veículos eletrificados vendidos, contra pouco mais de 163 mil em 2024, elevando a participação desses modelos para cerca de 13% do mercado de automóveis. Um crescimento muito superior ao do mercado total de veículos, que avançou apenas alguns pontos percentuais no mesmo período. Uma das grandes disrupturas nessa equação vendas de veículos elétricos versus a combustão aconteceu no fechamento dos números de fevereiro, quando um veículo elétrico marcou um feito inédito no mercado brasileiro. pela primeira vez no país, um carro elétrico é o mais vendido no ranking mensal de varejo. O BYD Dolphin Mini emplacou 4.094 unidades e garantiu a primeira colocação, incluindo eletrificados e combustão. O Dolphin Mini superou modelos comercializados em território nacional que há anos dominavam as ruas do país. Mas por que essa virada de chave para a eletrificação aconteceu de forma tão rápida aqui no Brasil? Quem vai analisar é a CEO para as Américas e vice-presidente global da BYD, Stella Lee.
No Brasil, a BYD instalou uma fábrica de veículos, mas as pessoas não reconhecem a BYD somente como mais uma fabricante de carros. A BYD é reconhecida como uma empresa de tecnologia. Quando o cliente compra um carro nosso, é a mesma sensação de quando adquire o iPhone da indústria automotiva. Essa é a diferença. As pessoas querem um iPhone porque são surpreendidas pela tecnologia. E com a BYD, é a experiência similar. O consumidor compra um ecossistema e percebe que é muito mais do que um carro para te levar até o destino.
Wow, it's not just a car you're driving, transport you to destination.
Os números da marca realmente impressionam. A BYD já inaugurou uma fábrica aqui no Brasil, abriu mais de 210 concessionárias e fez uma verdadeira revolução tecnológica, colocando carros na rua extremamente conectados e com um custo muito acessível para o brasileiro. Alex Rufo para o Jornal da Manhã.
Agora 5 horas e 56 minutos.
Alô, empreendedor! Entender as regras do jogo faz parte do crescimento. No Brasil, ignorar a legislação não é opção. E quem deixa para resolver depois acaba pagando mais caro. Inteligência regulatória é quando a empresa se antecipa, se organiza e evita surpresas. Não se trata de saber tudo, mas de ter quem saiba por você. Anota aí, bons contadores e advogados devem ser parte da estratégia, não apenas do problema. Prevenção sempre custa menos do que correção. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Com a Gol, o mundo é logo ali. Voe para Nova York, Paris, Lisboa e Orlando em nossa nova classe business insígnia com maior conforto e aprecie a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
Seu novo apartamento a 450 metros da Estação Alto do Ipiranga, Landmark Santa Cruz da Diálogo. Cada detalhe foi pensado para o seu conforto. Gerador, depósito privativo, vagas determinadas. Opções de 3 suítes com 131 metros quadrados. 2 e 3 dormitórios de 53 a 95 metros quadrados. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Conheça a maquete na Rua Vergueiro 6246 ou acesse diálogo.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Jovem Pan está no Telegram.
Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Visitou e não foi uma ingerência do governo da Argentina. Ou seja, é discurso e o presidente Lula e a equipe de direitos humanos deveriam forçar, incentivar mais visitas internacionais à tal da Papudinho.
Jornal da Manhã, agora 6:00. Seguimos juntos, levando para você as principais informações. Nesta sexta, dia 13 de março de 2026, já estamos iniciando aqui a nossa segunda hora com as principais informações que movimentam o Brasil e o mundo. E o governo anunciou ontem uma série de medidas para tentar conter o aumento do preço dos combustíveis aqui no Brasil, sob a influência da guerra no Irã. A Confederação